Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro amigo, cara amiga. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da cidade de Dourados, pela Rádio Coração. Lembrando que a nossa sede principal está na cidade de Itaporã. Vamos conversar com os nossos convidados sobre a Semana Estadual Antidrogas até às 9 horas. O governo do estado do Mato Grosso do Sul instituiu a Semana Estadual Antidrogas no âmbito do estado do Mato Grosso do Sul. O objetivo dessa semana é a conscientização de crianças e adolescentes sobre o tema, sobre os malefícios que o consumo de drogas, lícitos e ilícitos, traz para a criança, o adolescente e para toda a família. Para nos ajudar a falar deste tema, né, e aprofundar o tema sobre esta semana, ou sobre as drogas em si, nós estamos aqui com José Carlos Barbosa, que é deputado estadual e apresentou na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que proíbe a venda de narguile para menores de 18 anos. Também com a Liteia Ferruge Brito, que é psicóloga do NASF, Núcleo de Apoio da Saúde à Família. Vamos falar daqui a pouco por telefone com o Dr. Marcos do Santo, que é médico psiquiatra, está em Campo Grande, falará conosco também. Eugênio Lins, que é presidente do Conselho de Pastores e também é presidente do Conselho Municipal Antidrogas. A Neuza Santana, que é da Pastoral da Sobriedade, e o Tenente Diniz, da Polícia Militar, que já estão aqui conosco no nosso estúdio. Você também pode participar pelos telefones 3427-5445, 3422-9507, enviando torpedo para 8459-9012, também pelo nosso WhatsApp 9870-0095, participando também pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração.org, e pelo meu Facebook, Crispim Guimarães. Então vamos falar já com os nossos convidados aqui, cada um quando eu for chamando vai fazendo a saudação já ao público para a gente aproveitar bem o tema, que embora tenha uma hora e meia para discutir, tem dias que o tema é tão importante que uma hora e meia não é suficiente. Queria começar falando com o deputado Barbosinha, que apresentou, né, este projeto para proibir narguile para os menores, tudo bem? Para os menores de 18 anos. Mas, deputado, você deve ter acompanhado, então, esta discussão para este projeto que começou agora, né, da Semana Estadual Antidrogas, né? Como é que o governo, você que está no Legislativo, chegou a esta semana, né? Quais foram as discussões que tiveram para isso?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia os amigos que participam desse debate, dessa discussão. Na verdade, esse é um assunto que permeia as discussões da sociedade, envolve as escolas, enfim. Se assiste a cada dia o envolvimento de crianças, de adolescentes com drogas lícitas, chamadas lícitas, e com as chamadas drogas ilícitas. E, na verdade, quando o governo ele cria essa semana, ele busca chamar a atenção para esse assunto que é extremamente grave, que envolve toda a sociedade. E, na verdade, o grande problema que se tem é como que se faz para se combater isso. Então, na verdade, busca-se, através da legislação, fornecer instrumento capaz para que as autoridades possam, a partir da legislação, não só no aspecto punitivo, no aspecto penal, mas também no aspecto financeiro, no caso as multas, envolver aquelas pessoas que eventualmente esteja, porque na verdade o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é bastante elástico, né? Ele fala em vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Então, na verdade, o projeto do narguile, ele não tem sanção de natureza penal, porque essa já é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele objetiva punir de forma financeira aquele que vende. E, na verdade, a gente sabe que esses produtos, os petrechos, para que a pessoa possa utilizar o narguile, é encontrado facilmente, inclusive, em bancas de camelô. Né? E isso virou uma coisa mais ou menos como o tereré. É comum a gente encontrar, andando pelas cidades, nos finais de tarde, rodas de adolescentes fumando narguile, sob a ilusão de que não causa dano à saúde. Na verdade, se sabe que o narguile ou narguilé é muito mais maléfico do que o cigarro comum, que já é extremamente grave.
E que tem uma campanha feroz já há alguns anos para que as pessoas paulatinamente vão abandonando, né? E o narguile parece que não se faz essa campanha também, né?
Criou-se a ilusão, porque passa pela água, que aquilo poderia estar filtrando. Na verdade, 40 minutos compartilhando o narguile, ele representa mais de 100 cigarros comum à utilização do narguile. Portanto, é extremamente maléfico e grave, a razão porque eu apresentei esse projeto de lei proibindo, né, a comercialização do cachimbo de água, esse conhecido como narguile, aos menores de 18 anos.
Muito bem. Agora, pastor Eugênio, você que é presidente do Conselho Municipal Antidrogas, como é que você tem acompanhado essa questão e o Conselho tem acompanhado? Quais são os números? São crescentes, diminui, né, entre os adolescentes, entre os jovens, as drogas lícitas e ilícitas?
Bom dia, padre. Quero desde já agradecer o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã discutindo esse assunto tão importante. E o que nós temos observado, o deputado Barbosinha falou sobre a questão da banalização e como tem sido tão fácil de achar. Pois bem, por ser tão fácil de achar, mais cedo ainda as pessoas estão se envolvendo com isso. Eu fui procurado, não muito tempo atrás, por uma família que estavam preocupados com uma criança de 10 anos de idade que já realizava pequenos furtos para poder manter o seu vício de droga. Já não era nem a droga lícita, ele já estava fazendo uso de cigarros de maconha. E a família se preocupava porque, com 10 anos de idade, ela entrava até mesmo desapercebida nas residências. As pessoas viam uma criança de 10 anos entrando, não sabia o que estava, pensava que era uma brincadeira, e na verdade realizava pequenos furtos. Então, é crescente. Percebemos que, com a mais tenra idade, já estão se envolvendo com o ilícito. E acabamos ficando sem saber muito o que fazer, porque com 10 anos de idade, e até mesmo antes, o que é que se pode fazer para combater uma situação como essa? Vem a questão da violência, as pessoas se deparam com essa situação, sabem que não adianta, não pode chamar uma autoridade policial, não pode conduzir coercitivamente uma criança para uma delegacia, muito menos uma viatura, vai fazer o quê? Então, muitas vezes elas são agredidas, são encontradas, são marginalizadas, são deixadas de escanteio e, infelizmente, tem sido crescente o uso de entorpecentes, começando com as drogas lícitas, até mesmo por causa do exemplo em casa.
Muito bem. Aliteia, você que é psicóloga, né, e trabalha no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, você percebe que a droga lícita, ela abre um campo para a ilícita?
Bom dia, padre. Bom dia a todos.
Ou melhor, para chegar à ilícita, a pessoa passa primeiro pela lícita?
Alguns casos, sim. Né? Então, às vezes, começa com o cigarro ou como narguile, que está muito difundido nas escolas. O ano passado nós fizemos uma campanha junto ao Dia Mundial Sem Tabaco e nós tínhamos crianças, às vezes, de 5, 6 anos, pastor, falando que já tinham fumado e muitas vezes fumado em casa, na presença dos pais ou com os pais ou com o irmão mais velho, não é? Então, às vezes, ele precisa dessa nicotina, dessa droga e vai buscando cada vez mais. E muitas vezes chega, então, nessas outras drogas ilícitas, por acreditar que são, por ser mais forte, por ir buscando novas experiências. E passa, sim, padre. Muitas vezes passa pelo tabaco, pelo narguile, pelas drogas aí chamadas lícitas, e chega até nas ilícitas e cai nesse caso do pastor, né? Na violência, tudo que ele já disse.
Agora, nós temos dois policiais aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo pronunciar seu nome. Rodney, isso, né? Que é da Polícia Militar, e também temos aqui o Tenente Diniz. Rodney, você no trabalho de vocês, aquilo que o pastor falava, que hoje até se discuta a questão da maioridade penal, não vou abrir esse tema aqui, senão vai longe, né? É um tema para a gente discutir depois só sobre isso. Mas neste contato com as pessoas que usam drogas, como é que vocês têm visto, né? Ou têm acompanhado, quando eu falo acompanhado, presenciado a questão do menor?
Padre Crispim, bom dia aos ouvintes da Rádio do Coração, aos amigos que estão presentes aqui participando desse painel, nosso bom dia. Nós da Polícia Militar entendemos que esse tema de drogas é um dos, se não é, o tema mais importante, um dos temas mais periclitantes da nossa sociedade. E eu tenho trabalhado especificamente, inclusive, com uma faixa etária de 3, que vai de 3 anos, até 11 anos, nas escolas públicas, que é aplicando o programa PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. E dentro desse programa a gente vislumbra várias situações que até mesmo contemplada como aqui do pastor falou, é mais comum dentro das escolas públicas a gente se deparar com isso. As crianças, através dos exemplos dos paternos, nós entendemos, não temos uma estatística no papel, mas através de 11 anos de curso nós já podemos aferir que a sociedade, esse envolvimento do menor com as drogas está diretamente ligado à desestrutura social, a falta da figura paterna e da figura materna em casa. E isso degringola toda a perspectiva de vida dessa criança. Então, nós da Polícia Militar, através do comando, tem desenvolvido um trabalho, esse trabalho junto aos menores, junto com essas crianças pré-adolescentes, tentando passar para elas uma visão de vida. É fato que não sabemos também aferir quantas pessoas nós evitamos, quantas crianças elas decidem estar longe das drogas, mas sabemos que o programa em sua efetividade tem alcançado várias crianças, inclusive nesse ano, nesse primeiro semestre, a Polícia Militar, através do PROERD, tem alcançado aí mais de 300 crianças, e a expectativa para esse ano é que alcancemos ao total 700 crianças menores. E além do programa PROERD, a Polícia Militar tem desenvolvido nessa luta, somando força com o Judiciário e com as outras áreas estaduais, nós temos somando força através das palestras. Muitas escolas precisam, estão pedindo, não só escolas municipais, mas escolas estaduais, escolas particulares. Elas procuram-nos a fim de que possamos ir até lá para trazer uma orientação para uma faixa etária de adolescentes já também. E, inclusive, quando o nobre deputado falou sobre esse projeto e tornou-se público essas semanas passadas, foi algo muito interessante, porque trazendo esse tema, eu já vinha abordando esse tema, inclusive vendo algumas jurisdições dos outros estados, alguns juízes se posicionando, algumas promotorias se posicionando sobre o assunto, e apresentei nas escolas esse projeto já agora calçado dentro do nosso estado, nos dando legitimidade estadual para poder falar que não pode, né? E a gente assumir então assim uma postura um pouco mais enérgica no sentido não legal, porque o Barbosinha já trouxe a orientação de que configura-se crime, mas para aqueles que vendem, né? Então, esse assunto do narguilé sendo trazido agora, nesse momento, é algo que se transformou numa ferramenta a mais nas nossas mãos para que nós pudéssemos falar efetivamente sobre o combate às drogas na vida dessas crianças.
Muito bem. Tenente Diniz, ele falou do aspecto mais educacional, né? E o Barbosinha já salientou alguma coisa da questão da legalidade ou não. Mas como é que vocês, quando abordam, e certamente tem muitos contatos com adolescentes, com menores de idade, que tem a prática não só como usuários, mas às vezes também de vender, né? Claro, instigados por outros, né? Por um mercado que está aí. Como é que vocês se comportam em relação a esses adolescentes e crianças?
Bom dia, Padre Crispim, ouvintes da emissora, Rádio Coração. cumprimentar a todos. A Polícia Militar, né, como se percebe, tem uma preocupação ampla com relação ao tema, seja no aspecto preventivo, seja no aspecto repressivo, que também, por óbvio, é necessário. Então, como se sabe, problemas complexos têm causas, consequências e soluções também complexas. A gente tem agido dessa forma preventiva, esse trabalho do PROERJ nas escolas tem tido, ao longo desses 18 anos, ótimos frutos. Com certeza a gente não consegue mensurar com exatidão, mas muitas crianças, depois a gente encontra no mercado de trabalho, bem sucedidas profissionalmente. Enfim, tem havido êxito nesse sentido. Mas, como já foi dito aqui, trata-se de algo multidisciplinar. E a Polícia Militar, ela tem que fazer também a parte repressiva, né? São, então, soluções de curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem agido. Esse ano já foram dourados vários pontos de venda de drogas. A gente verifica diariamente nos jornais, né, o nosso serviço de inteligência, as viaturas caracterizadas nesse esforço comum, tem desarticulado vários pontos de vendas de drogas, e a gente tem apreendido muita droga também na cidade, porque quando é fora, nas rodovias, a quantidade é maior, tem uma facilidade, né? Na cidade a gente tem, só esse ano aqui em Dourados, quase 4 toneladas de drogas. Então se verifica que é um trabalho bastante constante. Nós temos só esse ano 195 ocorrências de tráfico de drogas que a Polícia Militar atendeu. Então a gente tem se preocupado em todas as vertentes. Com relação ao adolescente, à criança, a gente faz o encaminhamento à delegacia, né? A delegacia entra em contato com os pais. Quando verifica que uma situação de abandono, se faz contato com o conselho tutelar e assistente social. Enfim, é um problema multidisciplinar, então exige esse esforço comum de todos a respeito. Nesse sentido, a gente gostaria também de parabenizar o deputado José Carlos Barbosa pela iniciativa, né, de uma situação que é bastante preocupante realmente, que, como se, ao contrário do que se pensa, droga não é só, né, a maconha, o crack, o LSD, a heroína, enfim, a droga é bem mais abrangente, é qualquer produto que possa causar dependência e malefícios, né, ao corpo, e também malefícios sociais, ao trabalho, ao vínculo familiar, enfim, algo bastante complexo.
Muito bem. A Neuza Santana, que é da Pastoral da Sobriedade e também do Amor Exigente. Neuza, eu não sei se com o seu público, né, que você trabalha já há tantos anos, se você tem contato também com adolescentes, né? Mas é claro que o problema da droga, um adulto acaba contaminando um adolescente também, né? Aliás, os adolescentes e as crianças vão entrando porque os adultos, né, vão também, querem mercado e precisam de trabalhadores, entre aspas, para continuar no mercado, né? No trabalho de vocês é mais ligado ao álcool ou tem esses outros entorpecentes também, maconha, cocaína, crack, como é que é?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos os irmãos que estão aqui, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Coração. Mais uma vez estamos aqui, né, falando dessa problemática, né, e eu, no Amor Exigente, há 17 anos, né, eu participo do Amor Exigente, sou uma voluntária lá. Então, como o senhor está falando e todos os demais aqui, nós acolhemos pessoas lá, a maioria adulto, né? Famílias. Mas assim, elas já vêm com as crianças. E a gente já vê que as crianças já estão com problemas também. Com comportamentos droga, né? Por quê? Porque elas vivem num mundo onde a droga está ali dentro da casa, né? Então, é muito difícil quando nós acolhemos famílias lá, o problema já está instalado. Então, elas já vêm nos procurar porque não tem mais onde buscar. A maioria das vezes, já por ordem judicial, né, que eles vão lá à busca de tratamento. E a gente vê assim que quando a gente diz para eles, quando a gente conhece a problemática deles e a gente começa a alertar eles que a vida droga começa dentro da casa, eles têm muito receio de continuar participando do grupo. Porque eles precisam deixar aquela vida para que os filhos possam ter uma estrutura. Então, a gente sente, a hora que a gente diz assim, que a droga, ela começa dentro da nossa casa, a gente vê no olhar deles, que eles falam, esse lugar não é para mim, porque lá em casa precisa ter, né? E aquelas crianças, quando vêm acompanhadas dos pais, nós acolhemos numa sala e a gente sempre faz uma entrevista com aquelas crianças. Então, a gente pode ver que aquela criança já é dependente mesmo sem usar. Porque para elas é normal, né, ver o...
É uma dependência psíquica, por contatos, sem necessariamente ser usuário.
Como nós lá trabalhamos como voluntário, nós não temos nenhum profissional lá, então é o que a gente pode constar lá dentro, é isso. Que as crianças acham muito normal, sabe? Fumar aquele toquinho de cigarro do pai, beber aquele restinho de cerveja que está na latinha. Então, para mim... A pior droga, e para o amor exigente também, é o álcool. Por quê? Porque ela está lá dentro de casa. Porque se os pais usam droga, geralmente eles, outras drogas ilícitas, eles não vão usar fora, lá dentro de casa. Eles vão usar lá fora. Então, as crianças não têm contato. Só têm contato com a agressividade que chega em casa, né? Então, mais o álcool e as outras, o cigarro e arguiles, essas coisas, eles já estão vivendo ali dentro de casa. Então, para eles são normais. Então, é muito difícil nós acolhermos pessoas no amor exigente e viver isso.
Muito bem. Aleteia, agora voltando aqui para a psicologia, né? Hoje tem uma discussão no país, né? Até com pessoas políticos importantes, né? Com uma defesa de liberar, inclusive, as drogas, não bastasse as lícitas, né? Que já são muito prejudiciais, as ilícitas também, né? Torná-las lícitas. Toda vez que eu vou para Campo Grande, né? Toda vez não, de vez em quando eu vou para Campo Grande, eu sou parado pela polícia, me faz um teste lá. Se tiver celebrado uma missa, eu corro o risco, né, de ficar na... Até eu explicar que celebrei uma missa e tomei um cálice de vinho, eu estou frito. Né? Quer dizer, porque sabe-se que isto pode prejudicar, inclusive, o fato de dirigir, né? Quais são os efeitos mesmo que estas drogas lícitas e ilícitas podem causar nas pessoas, nos usuários? Porque se um cálice de vinho, que dizem que se não estiver dirigindo faz bem, né? Se não estiver dirigindo faz bem depois do almoço ou durante o almoço, mas nesse caso faz mal, o que é que essas outras drogas podem causar? Já que no momento a gente discute, né? A gente vê a problemática que estamos passando e há uma defesa... de setores da sociedade, com passeatas e tudo mais, né, e discursos inflamados por aí, que liberando a droga a gente resolveria o problema.
Tem a questão de liberar, porque se diz assim, na adolescência o que é proibido é mais gostoso, mas não é bem por aí, né, padre? Então, assim, faz mal de tudo quanto é parte do corpo, né? Então, desde a alteração da consciência, alteração, né, da percepção, o raciocínio mais lento, daí vem toda a questão de circulação, então altera a circulação, aumenta a pressão sanguínea, então assim, risco de com a dependência, o risco de infarto aumenta significativamente, então trombose, câncer, então câncer de boca, câncer de esôfago, daí vai descendo tudo, né? Câncer de fígado, mulheres, câncer de colo de útero, então tem uma gama de doenças aí que as drogas ilícitas trazem, e a gente foi falar específico do álcool, né? Então nem vem as questões, alterações de fígado, né? Então é uma dependência, mal é consumir alguma coisa que vai te fazer mal, não é? Então assim, então é como se fosse ali comer alguma coisa estragada, mas a sensação imediata de prazer, né, de alívio, é que faz com que essas pessoas achem que compensa isso, né? Ou não pensa no mal-estar que vai ter a curto, médio e longo prazo. A gente fala curto porque às vezes se embriagam, como é o caso da bebida alcoólica, não é? Então chega aí muitos jovens e adultos também chegam a passar mal. A gente tem paciente que às vezes relata para nós no tratamento do tabaco que bebe até cair. Não é? Então, assim, perde esse limite, de saber qual é a hora de parar. O problema do vício é isso, né? Então, e o corpo precisa cada vez mais. Então, vem uma série de doenças aí, desde neurológicas, né? Tumores, mesmo a questão circulatória. Então, diminui todo o fluxo sanguíneo do corpo, né? Então, os tabagistas, principalmente, começam a sentir as mãos mais frias, às vezes arroxeadas. Então, o que a gente está falando? É a circulação que está fazendo mal. E quando fazem parte do tratamento, por exemplo, que começa a sentir tontura, mal-estar, eles acham que estão passando mal porque estão sem cigarro. Não, então, esse mal-estar ele é temporário porque está voltando toda essa circulação, está voltando esse corpo a funcionar bem, né? Então a gente fala, olha como estava fazendo mal. A hora que chega agora a circulação, parece que você está passando mal. Mas isso é temporário, né? Então
é o período da abstinência.
Exatamente. Resista porque o corpo vai voltar a melhorar. E são, no caso do tabaco, mas às vezes são 10 anos para esse corpo voltar ao normal. Né? Então, 10 anos para ele voltar a ter um ritmo normal, para, por exemplo, diminuir os riscos de infarto ou ter um problema em risco de infarto, como eu, não tabagista, como quem não é tabagista. Né? Então, veja, é uma década, é muito tempo para esperar, mas se tiver, né, condições de se manter, né, limpo, né, se manter sem esse tipo de droga, volta assim, a um organismo saudável. Né?
Muito bem. Deputado, agora a gente está numa região de fronteira, né? E a gente percebe assim que ou a polícia está prendendo mais gente, né? E apreendendo também mais drogas, ou a coisa está aumentando, né? O que é que um estado como o nosso, né? Se bem que a gente percebe, eu sou do interior da Bahia, nasci na roça. Eu vou na roça, chego lá, tem gente usando droga, quando eu vou visitar minha mãe, né? Parece que a coisa se globalizou, né? Não tem mais lugar. Porém, a gente, pela proximidade com a Bolívia, com o Paraguai, né, a gente tem um pouco, e depois as FACs, né, que manda tem seus tentáculos em todos os lugares. Como é que a questão pública, né, os órgãos públicos podem trabalhar realmente para este combate? Porque parece que a coisa se intensifica, né, o mercado cresce e a mercadoria também aparece.
Exatamente, padre. Nós estamos em região de faixa de fronteira, nós temos uma região produtora e distribuidora. Da nossa região aqui, vizinho, estado do Paraguai, Bolívia, né, nós temos a produção e, na verdade, entra pelo Brasil e daqui sai para o Brasil e para o mundo a distribuição de drogas. O que se discute muito é que o estado sozinho, o município e principalmente o estado sozinho, não tem condições de combater as drogas. É preciso de ter a ajuda do governo federal. O governo federal precisa de atentar, que precisa de cuidar das fronteiras. Nós temos aqui quilômetros e quilômetros de fronteira seca, sem nenhum controle. Ora, o que é que a polícia militar, né? E aqui vamos aqui louvar o trabalho da polícia militar, da polícia civil de Dourados, com um contingente pequeno, com necessidades de investimento em parte estruturante, faz um trabalho extraordinário. Então, é preciso que o governo federal faça mais investimento, isso é uma grande discussão, e todas as vezes que nós temos uma questão catastrófica que chama a atenção nacional, nós temos normalmente aquele embate. O governo federal diz, ó, a responsabilidade é do Estado. Segurança pública é a responsabilidade do Estado. Eu penso que a questão relacionada à droga, ela não pertence ao município, ela não pertence ao Estado, ela é uma questão nacional. E parece-me que o governo gradativamente, de forma lenta, embora, começa a tentar para a necessidade que precisa de criar modelos. Se tem, por exemplo, tem o Enafron. Enafron, que é a polícia de fronteira. Só que ainda joga muita responsabilidade ainda para o Estado. Então é preciso que nós tenhamos o Exército. Eu acho que o Exército tem uma função importante em relação a isso, embora eles sejam renitentes em relação a essa questão de envolvimento direto com a questão de segurança pública. Eu penso que em região de faixa de fronteira era necessário a presença permanente do Exército cuidando das nossas fronteiras, porque a questão da droga, para mim, é o mal do século. Não é? Junto com a depressão aí, a droga, não tem dúvida nenhuma de que não existe coisa mais avassaladora na vida de uma família do que ter um membro dela, um jovem, um adolescente, uma criança ou um adulto, envolvido com as drogas. As drogas, ela destrói completamente aquele que se droga e junto com ela toda a família. É situação extremamente difícil. É violência doméstica, é tentativa de furto. É, na verdade, eu tenho amigos que têm filhos envolvidos com drogas. Quando chega na casa, ele orienta, inclusive, que você não deixa a carteira disponível. Tudo tem que ficar fechado. Se vai ficar um parente na casa, os quartos têm que ficar trancados. Porque aquela pessoa envolvida com uma droga, ele vende tudo, não é? Caso, inclusive, de chegar e encontrar a casa vazia, com venda dos eletrodomésticos, de componentes do carro, arrancar a roda do carro com pneu e tudo, para poder fazer face ao cumprimento das obrigações relacionadas à droga. E a gente sabe que muitas das vezes a falta de pagamento implica, inclusive, às vezes, na questão de morte. Então, é uma questão extremamente grave. E eu queria, Padre Crispim, se o senhor me permite, só voltando um pouquinho aqui na questão do narguilé, eu tinha anotado aqui um estudo de um especialista. Ele diz o seguinte: os tabacos usados no narguilé, que tem diversas essências, apresentam 4 vezes mais nicotina, 11 vezes mais monóxido de carbono e 100 vezes mais alcatrão do que o cigarro comum. E ele falou outra coisa aqui. A brasa é a questão do carvão, né? O carvão usado para acender o narguilé também é inalado e é prejudicial à saúde. Então é uma coisa aqui extremamente grave. Uma outra coisa que eu queria colocar no debate é: tem uma decisão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça muito interessante. Porque nós temos a questão relacionada ao álcool. Então se entendia que vender álcool era a menor, e aí teve uma questão relacionada a cigarro, não é? Houve uma absolvição no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o Ministério Público recorreu, o STJ entendeu que também se estende aos cigarros. Então, o cigarro também, e até a ministra Laurita Vaz, ela cita, no maço de cigarro, na carteira de cigarro, tem lá anotado: esse produto pode causar dependência química. Portanto, se ele pode causar dependência química, as pessoas têm que se atentar. Quando você encontra um grupo de adolescentes acompanhado de um maior compartilhando o narguilé ou fumando o cigarro dito aí que não é convencional, pode inclusive ser preso e a prisão de 2 a 4 anos. Detenção de 2 a 4 anos. Ele pode ser conduzido, né? Obviamente aí que vai ser colocado depois em liberdade, mas vai responder a um processo e é possível, não é, que ele venha a ser inclusive condenado. Então as pessoas precisam atentar para isso, que essa coisa que possa parecer corriqueira, normal, não é. E a semana antidrogas, ela visa exatamente o que o Rodinei aqui, nosso amigo da Polícia Militar, ele fala. O objetivo é palestras, chegar à escola e, através do diálogo, tentar incutir na cabeça desses jovens, dessas adolescentes, e o papel importante que a escola, que a sociedade tem em abordar esses assuntos e tentar, através do diálogo, chamar a atenção para esse fato extremamente grave.
Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, já retornamos com essa discussão. Lembrando que, se você começou a ouvir o programa agora, ele será reprisado amanhã, isto é, domingo, a partir das 20h30. Aqui já tem uma pergunta do Juscelino, que daqui a pouco nós vamos encaminhar aqui para a mesa.
Programa Ponto de Vista.